Hashem, a gente está no Daf Samech Dalet, Amud Alef, na segunda linha, uma nova Mishnah. Nós sabemos que, segundo as leis da Torá, uma menina que ela é menor de idade, ou seja, menos do que 12 anos, o pai tem direito de casar ela com qualquer homem que ele quiser, e ele que recebe da mão do marido o dinheiro do Kiddushin. Da mesma maneira, se eles querem se divorciar, ele vai receber o get, o documento de divórcio. A lei diz que uma mulher que se casou e se divorciou, uma divorciada, ela é proibida de casar com um kohen. Um judeu, que ele é um sacerdote, ele tem que casar com uma mulher não divorciada. Fala a Mishnah que dashet biti, um pai que vem e diz, eu recebi o Kiddushin pela minha filha, ou que ele vem e diz que o pai vem e diz eu recebi o Kiddushin por ela para um homem, ou seja, ela se casou com um certo homem e depois eu recebi o Kiddushin, ela se divorciou deste homem. Verei Kitaná, se a gente está se tratando de uma menina que agora, no momento, ela é ainda menor de idade, né, mano? Então a gente acredita no pai, no que ele está dizendo, logo a gente proíbe ela de casar com um kohen. Porque a gente acredita nas palavras do pai, que disse que essa menina, que agora ainda é menor de idade, ela já casou e já divorciou. Kidashtia vegirashtia kshiktana. Porém, se o pai vem contando que ele casou a menina e ela se divorciou enquanto ela ainda era menor de idade, vearei ignorar. Porém, agora ela já cresceu, ela já é maior de idade, e não é mais. Neste segundo caso, a gente não recebe as palavras do pai, e não é o bastante para proibir a mulher de casar com um kohen. Nishbetu fudatia. E se o pai vem com uma outra história? Ele vem em conta que essa menina foi raptada, e o pai resgatou ela dos raptores. A lei diz que uma mulher que foi raptada, a gente suspeita que ela foi violentada pelos homens que raptaram ela, e agora ela é proibida de casar com um kohen, com um judeu sacerdote, e pode casar com um judeu comum. Nesse caso, o pai vem contando que ela foi raptada, logo ela está proibida de casar com um kohen. Nesse último caso, ben tchekdana, ben tchekdora, e no neymar. Tanto se a gente está falando de uma menina que agora é menor de idade ou uma menina maior de idade, a gente não acredita no pai. Ou seja, enquanto a gente não vai ter duas testemunhas, a gente não vai proibir a mulher de casar com um kohen. Logo, questiona Gmará, mais na leixa, o mais na ceifa. Qual é a diferença do primeiro para o segundo caso da Mishnah? Por que o pai que vem dizendo que ele casou e divorciou a menina, se a gente está falando de uma menina que ainda é menor de idade, a gente acredita no que ele diz. E se a gente está falando de uma menina que agora é maior de idade, a gente não acredita no que ele diz. Qual que é a diferença? Responde Agmará. Reisha Beadei. Seifa la Beadei. A resposta é muito simples. O pai, a gente acredita nas palavras dele se a gente está se tratando de algo que ele tem a opção e a oportunidade de fazer. Ou seja, se ele pode fazer algo, e ele vem falando que ele fez, então ele acredita nele, porque se ele quisesse realmente danificar a filha, ele poderia fazer isso na prática. Então explica a Agmará. No primeiro caso, se trata que a menina agora é menor de idade. Ele agora está contando uma história que ela casou e se divorciou, e agora ela não pode casar com um kohen. Se ele quiser, de fato, causar que ela vai não poder casar com um kohen, que ela não vai poder casar com um kohen, é muito simples, ele pode casar ela agora e receber o divórcio, de maneira que ela vai estar proibida de casar com um kohen, se ele quiser fazer isso. Por isso, que se ele vem e conta que ele fez isso, a gente acredita no que ele diz. Porque já que ele tem a opção de causar isso com as próprias mãos, é lógico que a gente tem que acreditar no que ele está dizendo. Porque se ele quiser, ele pode causar isso na nossa frente. Já no segundo caso, na segunda parte da Mishnah, que se trata de uma menina que agora já é maior de idade, uma menina que já tem mais do que 12 anos, o pai não pode casar ela com quem ela quiser, com quem ele quiser. E também ele não pode receber o divórcio por ela. Já que se trata de algo que não está nas mãos do pai. A gente não acredita no que ele diz. Ele só acredita no que o pai diz. A gente está falando de algo que ele tem a opção de fazer na prática. E agora a Gemara vai questionar. Velô, você quer dizer que se ela já é maior de idade, ele não pode receber o divórcio por ela? Então ele não pode causar que, ele, que ela vai ser imprópria de casar com um Kohen? Varei minha dona se ela é halal, de que eu posso lá me que eu não. Ele pode arranjar um noivo que é um halal, um noivo que nasceu, que é filho de um Kohen, que casou com uma mulher que lhe era proibida, que dessa maneira, quando ele casar com ela, ele vai causar que ela também vai ser imprópria de casar com outro Kohen. Então o pai ainda pode fazer isso com suas mãos, porque então a gente não acredita no que ele diz. Respondeu para a Lokasha, que leva do Stai Ben Yuda. A nossa Mishnah sustenta como leva do Stai Ben Yuda. De amar nos Israel, mikvetará le haralim. Que ele sustenta que o filho de um casamento desse, uma mulher que casa com um halal, não, o filho não nasce um halal. Isso mostra que a mãe não se torna uma halal. Ou seja, a nossa Mishnah sustenta que mesmo que o pai vai arranjar um noivo halal para ela, ela não vai se tornar halal e ainda vai ser própria de casar com um Kohen. Somente no caso que ela é menor de idade, que ele pode casar ela com alguém e depois receber o divórcio. Por isso, é considerado que está nas mãos dele causar que ela fique imprópria para um Kohen. E no, na segunda parte da Mishnah, quando já está falando de uma menina menor, maior de idade, ele não tem como causar que ela vai ficar imprópria de um Kohen. Insiste a Gemara, varei beador, assim ali vamos ver. Ele ainda pode arranjar um noivo mamzer. Um mamzer que nasceu num casamento proibido, como um homem que teve relação com uma mulher que já era casada, por exemplo. Responde a Maraca Rebbe Akiva. A nossa Mishnah sustenta como Rebbe Akiva, de amar em Kiddushin do Fusim do Rivei Lavi. Que ele sustenta que de um casamento desse, já que o Kiddushin é proibido, então ele também não é criado, logo ela não se torna uma imprópria para um coelho. Insiste a Maraca Rebbe Adol Asiar, Maraca Rebbe Adol. Ainda podemos dizer que se a gente está falando de uma menina que já casou uma vez e já se enviuvou do primeiro homem, neste caso, o pai pode arranjar um noivo que é um Kohen Gadol, um grande sacerdote, que é proibido de casar com uma viúva, de maneira que ela vai se tornar, através desse casamento, imprópria para casar com outro Kohen. O Kohen Bissimai, ele está no Bissimai Omer, Miracol Serebeki, vamos dizer, Kutsu Manuel Kohen Gadol. Como disse o Kohen Bissimai, que disse o Kohen Bissimai, que nesse caso, do Kohen Gadol que casou com uma viúva, nesse caso, realmente, ela sim se torna uma halalá. Aprendemos isso do Pasuk. Sharei amrat Torah lo ikach ulei chalei chalei mata ose ve ata ose vam zed. Responde a Mará, que Rebbe Yeshavev. A nossa Mishnah sustenta como o Rebbe Yeshavev. De amar bo ve nitzvachat Rebbe Kiva ben Yosef, shai omer kol she ein lo biya ve Yisrael, havlan vam zed. O Rebbe Yeshavev sustenta com relação à opinião de Rebbe Kiva, que Rebbe Kiva sustentava que todo casamento proibido, de todos, o filho sai mamzer. Ou seja, também no caso de um grande sacerdote, um cangador que vai casar com uma viúva, ela não vai se tornar imprópria para casar com um Kohen. Questiona a Gemara, Hanicha de Rebshavev Letaime de Nafshe. Shapir, se realmente Rebshavev entende assim a opinião de Rebbe Akiva, então dá para entender. Ele era Fuki Metaime de Rebshimai Kaate. Porém, podemos explicar que o Rebbe Shavev só vem discutir com o que disse o Rebbe Simai. E vem dizer que, no caso do Kohen Gadol, do grande sacerdote que casa com a viúva, ela sim se torna imprópria de casar com o Kohen. Porém, tem ainda um outro caso. Harei Beador Asiá Lecheve Asé. Pode ser que o pai ainda pode arranjar um Rio Veacé, que por exemplo um egípcio mitzri convertido nas duas primeiras gerações, que são proibições mais leves, que o Kiddushin é criado, logo ela se torna imprópria para um Kohen. Ou seja, a Gemara fim de contas falou o seguinte: a Gemara tinha dito que o motivo que o pai que vem e diz que a menina, que agora é maior de idade, casou, se divorciou, logo ela é imprópria para um Kohen, a gente não acredita nas palavras do pai, fala a Mishnah. Pergunta a Agmará por quê? Respondeu a Agmará que o motivo é que, já que não está na mão dele fazer isso, não está na mão dele causar com que ela se torne imprópria para um Kohen. Por isso a gente vai utilizar as palavras dele. E a Gemara insistiu, provando que existe, e o marido tem a opção de arranjar um homem, um noivo para ela, que vai causar dela se tornar imprópria para o Kohen. Então sim, está na mão do pai. Então essa é a explicação da nossa Gemara, da nossa Mishnah. Amaravashi, explica então Ravashi, Betisberareisha Mishum Debeladou, realmente não é essa a explicação da nossa Mishnah. O motivo da primeira parte da Mishnah, que diz que se a menina agora é menor de idade, o pai pode dizer que ela é imprópria para um Kohen, no motivo não é porque o pai tem a opção na prática de casar ela e divorciar ela de um homem e causar que ela fique imprópria para um Kohen. Neid Bedole Kachai Bedole Gaelchá, porque mesmo que o pai está nas mãos dele casar ela com um homem, mas não está nas mãos dela divorciar ela. Somente se o marido quiser divorciar, só então o marido vai divorciar a mulher. Ou seja, não é algo que está na mão do pai. Mais do que isso, o pai pode receber o kiddushin do marido, mas tem que arranjar um marido que vai querer casar com ela. Não é algo que está na mão dele. Se o marido não quiser, ela não vai ter com quem casar. Então a explicação da nossa Mishnah é completamente outra. Ela ama Ravashi, explica então Ravashi, Reisha Rahmana Hemne. O motivo que a gente acredita no pai, que diz com relação a uma menina menor de idade, que ela casou e se divorciou, é porque a Torá dá confiança na palavra do pai. Que Ravuna, como diz Ravuna, Dam Ravuna Maravinai Navsh Neman Le Soret Bitomi na Torá. De onde aprendemos que o pai, ele pode proibir a sua filha? Aprendemos isso do Pasuk. Shinemai, como diz o Pasuk, é Betita na Tarei de José. La Isha Sarah Hazei Tira. Aprendemos do Pasuk, o pai vem e diz, se teve um problema no casamento, que eu dei minha filha para esse homem. Ou seja, se o pai vem e diz que ele casou a filha com alguém, a gente acredita no que ele diz, ela está proibida de casar. Se ele vem e diz que esse alguém é tal homem, então a gente acredita no que o pai diz, e essa menina agora pode casar com esse homem. Ou seja, a gente confia nas palavras do pai. E esse Pasuk que diz que a gente acredita nas palavras do pai, citada sobre uma menina menor de idade, sobre isso o Pasuk está saltando. Logo, o único motivo que a gente acredita nas palavras do pai é porque o Pasuk deu, a Torá deu confiança no que o pai o diz. E o pai, e a Torá falou que somente se o pai está falando sobre uma menina menor de idade que a gente confia nas palavras dele. Já a menina que é maior de idade, a Torá não dá o crédito, a gente não acredita nas palavras do pai. E com relação à terceira lei citada na nossa Mishnah, Benissui Mimachmaná, Leav Beshuvé Aloemne, e com relação ao pai que diz que a menina foi raptada, mesmo se ela é menor de idade, a gente não acredita nas palavras dele, porque tudo que a Torá deu crédito para o pai se trata quando ele diz que a menina menor de idade casou com certo homem. Ou ela se divorciou de tal homem, mas vinha falar que ela foi raptada e por isso ela está proibida de casar com um Kohen. Nisso a Torá não dá o crédito. Ou seja, toda a explicação da nossa Mishnah é porque a Torá confia num pai que se relaciona a sua filha menor, mas não a sua filha maior. E também, se se trata de um pai que está falando que a filha foi raptada, nem com a filha menor de idade, a Torá não dá o crédito para ele. A próxima Mishnah. Mi shamar b'shat mitato yesh libanim ne'eman. Nós sabemos que a lei de Ibum diz que se um homem casado falece sem ter filhos, a esposa do falecido está ligada e comprometida com o irmão do marido que restou em vida, de maneira que ela vai casar com ele e ter um filho que vai ser continuação do primeiro marido que faleceu sem ter filhos. Se eles não quiserem se casar, eles vão ter que desfazer esse enlace através do processo de Halitzá. Agora, para a esposa estar comprometida com o irmão, temos que ter dois fatores. Em primeiro lugar, ele tem que ter irmãos. Em segundo lugar, ele não pode ter filhos. Porque se ele tem filhos, ela não está compromissada com o irmão. Fala a Mishnah, a pessoa que está falecendo, e pouco antes de falecer, ele vem e diz, eu tenho filhos de uma outra esposa. De maneira com que minha esposa atual não está comprometida com o meu irmão. Nem a gente acredita no que ele diz. Ou seja, ele está isentando sua esposa de fazer o Ibum Ahalitzah com o irmão que vai restar em vida. A gente acredita no que ele diz e a mulher está libertada. Yesh Le'achim, porém, se a gente está falando de um homem que não tinha filhos, a gente não sabia se ele tinha irmãos ou não. E ele vem e diz, olha, eu tenho irmãos. De maneira que ele está dizendo que a sua esposa está comprometida com esse irmão e não pode casar com outro homem antes de fazer a Halitzá. Eino Neeman. Nesse caso, a gente não acredita nele. Fala Gemara. Alma Neeman Le'atir. Ven Neeman Ne'esor. A princípio, o raciocínio que sai da nossa Mishnah é o seguinte. Se o homem está vindo liberar a mulher, a gente acredita nele. Já se o marido vem comprometer a mulher, a gente não acredita nele. Por isso que a Mishnah falou que se ele vem dizendo que ele tem filhos, a gente acredita, porque daí ela está liberada. Se ele vem dizendo que ele tem irmãos, ele não tem filhos, então ela está comprometida, a gente não acredita nele. Mesmo acreditando que ele é Natan, fala então a Gemara, que deve ser que a nossa Mishnah não vai conforme a opinião de Rabi Natan. Rabi Natan discute com isso. Detalhe, então trazemos uma braita. A braita fala o seguinte: Beshat Kidushin Amar Yesh Lobanim. Um homem que, quando ele casou com essa mulher, ele falou para ela: saiba que eu tenho filhos de uma outra esposa. De maneira que, se ele falecer sem ter filhos dela, dessa nova esposa, ela não vai estar comprometida com o irmão. Porque ele já teve filhos de um primeiro casamento. Então, um marido que vem e diz, olha, eu tenho filhos. Bechat mitah amar enomanim. Porém, na hora que ele vai falecer, ele reconhece e diz, na verdade, era mentira. Na verdade, eu não tinha filhos. Logo, a esposa está comprometida. Ou, um outro caso. Bechat kidushin amar enoachim. Na hora do casamento, ele falou que ele não tem irmãos. De maneira com que a mulher não vai estar comprometida. Bechat mitah amar enoachim. E na hora do falecimento, ele reconhece e diz, não, era mentira, na verdade, eu tenho irmãos. E a esposa vai estar comprometida. Neeman le'atir ve neeman le'esor divrei Rebbe. Diz o Rebbe, a primeira opinião, que a gente acredita somente se ele vem liberar a mulher. Nesses casos que ele vem comprometer a mulher, a gente não acredita nele. Rebbe Natan omer, af neeman le'esor. Rebbe Natan diz que não. Que a gente acredita no que ele está dizendo, mesmo se ele está comprometendo e proibindo a mulher de casar com outros homens. A princípio, o Rebbe Natan discute com a nossa Mishnah, que a Mishnah disse que a gente acredita se ele vem libertar. E o Rebbe Natan diz que a gente acredita nele mesmo que ele vem proibir. Amarava, fala Rava, não. A nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rebbe Natan. Shanehatam, kevan de bishat mitah, kahadarbei emakushta kama. Fala o Rava, a gente vai atrás do contexto. A pessoa que vem na hora de falecer e fala, olha, o que eu disse era mentira. A verdade é que eu sinto em irmãos. A pessoa que fala uma coisa dessa, a gente desconfia que ele está falando verdade. O fato que ele falou justamente na hora de falecer, a gente desconfia que na verdade ele está falando uma verdade e está voltando atrás do que ele disse anteriormente. Amar le'abai, perguntou o Abai para o Rava, qual que é o sentido disso? Velav Kolchino, justamente ao contrário. Hasta o Mahatam de Kamerale de Burei. Amarta Kusta Kamar, Matiten de Lo Kamerale de Burei. Lo Kolchaken. Fala o Abai, se no caso da Braita, que ele já falou o contrário anteriormente, mesmo assim, se na hora de falecer, ele vem e diz outra coisa, a gente acredita no que ele está dizendo, desconfia que ele está falando verdade agora, mesmo que ele falou o contrário anteriormente, ele está se contradizendo. Na nossa Mishnah, que ele não falou o contrário anteriormente, a gente deveria acreditar nele se ele vem e diz que tem irmãos. E mesmo assim a Mishnah falou que mesmo que ele não está se contradizendo, se ele vai proibir a mulher, a gente não acredita no que ele diz. Então não tem nenhum sentido o que você está dizendo. Ela Amarabai. Fala então Abai, se a gente vai explicar a nossa Mishnah como a opinião de Rebbe Natan, a explicação é outra. Matnitin de lo muhzak lan be'achei v lo muhzak lan be'bani. A nossa Mishnah se trata de um homem que anteriormente a gente não estava sabendo que ele tem irmãos e não estava sabendo que ele tem filhos. De maneira que a princípio ela estaria isenta do Ibum ou da Halitza, porque ele não tem irmãos. Tudo bem que ele não tem filhos, mas também não tem irmãos. De Amrina, כיוון דלא מוחזק לן בבני ולא באחי אמר יש לבנים נאמן. Então a gente vai dizer o seguinte, já que a gente achava que ela está isenta, e ele vem e diz que ele tem filhos, então realmente ela está isenta, então ele acredita nele. Porém, se ele vem e diz que ele tem irmãos, a gente não acredita nele, porque já que, segundo o nosso preconceito, ela estaria isenta, ele não é a base bastante para ir contra isso agora e falar que ele sim tem irmãos. Se a gente não estava sabendo que ele tinha irmãos, ele agora não pode contradizer todo o nosso conceito anterior. Essa é a explicação da nossa Mishnah. Porém, o que disse o Reb Natan, na Braita citada, se trata de um caso diferente. De muhzaklan be'achi, velu muhzaklan be'bani. Se trata de um homem que a gente estava sabendo que ele tinha irmãos. Porém, a gente não estava sabendo que ele tinha filhos. De maneira que, segundo esse preconceito, ela está comprometida para o Ibu. De Amre Normal de Shaker. E agora, no casamento, ele veio e disse que ele tem filhos. Ou que ele não tem irmãos. De maneira que está isentando ela. Agora, isso que ele fala na hora do casamento, que ela está isenta do Ibu porque ele tem filhos, ou que ele diz que ele tem irmãos, é algo muito forte. Porque mais que amar, ele me tem minha Matze Amarlei Patrana Nachbegita. Esse homem, ele tem um raciocínio que chama Mari Leshaker. Ou seja, deve ser que ele está falando a verdade. Porque ele não tem nenhum interesse em mentir. Nem te, porque se ele quiser convencer a mulher de casar com ele, e ele quer falar que ela não vai ficar presa ao irmão caso ele faleça sem ter filhos, ele pode dizer muito simples: olha, se eu for falecer, logo antes da morte, eu te garanto que eu vou te dar um get, um documento de divórcio. Um casal que já se divorcia antes da morte do marido, a mulher não está comprometida com o irmão. Logo, se ele quisesse convencer a mulher de casar com ele, ele poderia muito bem garantir para ela que ele vai dar para ela um get antes do falecimento. Não teria necessidade dele vir e falar: olha, saiba que eu tenho filhos de um outro casamento, saiba que, tenho irmã, que eu não tenho irmãos. Não tem necessidade dele falar isso. Logo, a gente acredita no que ele diz na hora do casamento, que ela está isenta. Agora, Rebbe Savar Mar Leshaker Kedim Dami. A opinião de Rebbe que vimos da Braita é que esse raciocínio é muito forte. É tão forte como fossem testemunhas que vêm e dizem que realmente ele tem filhos e que ela está isenta do Ibu. Veatu Edim, aquele Kazaká. Então, mesmo que o preconceito era que ela estaria comprometida ao Ibu, agora que ele veio e disse que ela está isenta, a gente acredita no que ele diz porque ele não tem interesse de mentir. Diz o Rebbe que isso aqui é como se fossem testemunhas. Logo, a gente tem certeza absoluta que ele diz verdade e temos certeza absoluta que ela está isenta. Por isso, disse o Rebbe que se agora, na hora do falecimento, ele vem e começa a falar que ele não tem filhos ou que ele tem irmãos, a gente não acredita no que ele diz. Porque a gente tem certeza absoluta, como se fossem duas testemunhas que falaram que eles sim têm filhos. Rebbe Natan, e a opinião de Rebbe Natan é o seguinte: Savar, mai lechaker ki chazaká, dami vlota e chazaká, vai com a chazaká. Que ele diz que esse raciocínio que diz que o marido não tem interesse em mentir, ele poderia garantir que ele vai dar um divórcio, não é um raciocínio bastante forte. Logo, já que o preconceito era que ela estava comprometida com o Ibum, e agora ele diz que não, a gente ficou na dúvida. De maneira com que, se na hora do falecimento ele vem e diz que ela sim está comprometida, a gente acredita no que ele está dizendo. Porque, na verdade, ele está retomando o preconceito que a gente tinha antes do casamento. E contra esse preconceito, não trouxemos testemunhas. Então a resposta da Gemara é o seguinte: tudo depende de qual que era o preconceito antes das palavras do homem. A nossa Mishnah se trata de uma mulher que a gente, segundo o conceito anterior, a gente achava que ela não está comprometida com o Ibum. Porque a gente achava que esse homem não tem nem filhos nem irmãos. Logo, ela não está comprometida com nenhum irmão. Agora ele vem contando que ele tem irmãos. Por isso, falou a nossa Mishnah, que a gente não acredita nas palavras dele. Já o Reb Natan, na Braita, se trata de um caso que o conceito anterior diz que ele tem irmãos e não tem filhos. Logo, já que a gente está na dúvida, na hora da morte, se ele vem e diz que ela está comprometida, já que ele não está indo contra o preconceito, por isso a gente acredita nas palavras dele, de maneira com que a nossa Mishnah pode ir de acordo também com a opinião de Rabbi Natan na Braita. Uma nova Mishnah. Como nós falamos, o pai tem direito de casar suas filhas que são menores de idade. Logo, fala a Mishnah, um pai que tem várias filhas. Veio um homem e pediu a mão da filha em casamento e ele recebeu o dinheiro do kiddushin do homem. As filhas que elas são maiores de idade, lógico que elas não estão comprometidas. Porque o pai não pode receber o kiddushin pelas filhas maiores de idade. Já as filhas que estão menores de idade, todas elas estão dentro da dúvida. Porque talvez o pai casou uma delas, e cada uma, talvez é ela que está comprometida. Segundo a lei da Mishnah, um homem teve dois casamentos com duas mulheres diferentes. De cada uma, ele teve algumas filhas. Veamar, ele foi um homem, veio dar o kiddushin pelas filhas dele, e ele falou, eu estou noivando a minha filha grande. Agora, fala a Mishnah, pode ser que a grande, quer dizer, a maior, temos dois grupos, o grupo maior e o grupo menor, ou seja, o grupo do primeiro casamento e o grupo do segundo casamento. Quando ele vem e diz a menina maior, pode ser que é a maior de todas, ou seja, a mais velha do primeiro casamento, ou Gdolah Shebakhtanot, ou talvez a intenção é a maior do segundo grupo, ou que talvez a intenção é para a última do primeiro grupo, que ela é considerada a maior com relação a todo o segundo grupo. Então a gente não sabe exatamente quem que ele noivou. Qual que é a lei? Fala, Mishnah, Kulam, Aserot, Chutz, Mekhtanot, Shebakhtanot. Deveria Rav Meir. Diz Rav Meir, já que a gente está na dúvida, todas estão proibidas. Nenhuma delas vai poder casar-se com outro homem antes de receber um divórcio deste homem. Porque talvez cada uma delas está casada. Somente a menor de todas, que ela com certeza que não está casada com ninguém. Porque ele falou a maior. Ela não é casada com nenhuma das maiores. Ou é a maior de todas, ou a maior do segundo grupo, ou a última do primeiro grupo. Rebi Yossi Omer, Kulam Mutarot, Chutz Min HaGdolah Shebakhtanot. O Rebi Yossi diz que não. Que se ele falou a maior, a intenção é a maior de todas. De maneira com que somente a maior de todas, ela que está comprometida, e as outras não estão comprometidas. Um caso parecido. Kedash Dvitiaktaná, nesse mesmo caso, que tem dois grupos, ele veio e diz que noivou a sua filha menor. Fala Mishnah. Em Yodea, não dá para saber. Imktaná Shebakhtanot. Será que a intenção é a menor de todas? Ou seja, a menor do segundo grupo? Ou Ktaná Shebagdolot, talvez a intenção é a menor do primeiro grupo. Ou Dilma, ou talvez Gdolah Shebakhtanot, Sheiktaná Minaktanot Shebagdolot. Ou talvez a intenção é para a primeira do segundo grupo, que ela é considerada a menor do que todo o primeiro grupo. Qual que é a lei? Novamente, Kulam Aserot Chutz Min HaGdolah Shebagdolot. Remeir diz que todas estão proibidas, exceto a maior de todas, que ela com certeza não faz parte. Rebiose diz que não, que se ele disse a menor, a intenção é a menor de todas e somente ela está comprometida. Na primeira parte da nossa Mishnah vimos que se o pai falou que está noivando uma de suas filhas, ele tem filhas maiores e menores de idade, as maiores não estão dentro da dúvida, elas com certeza não estão comprometidas. Porque o pai só pode noivar suas filhas menores de idade. Fala Gmará Haktanot. Bichlar, ou seja, todas as filhas menores de idade, mesmo que se tratam de várias filhas, todas elas estão comprometidas. Shmat Minah Kiddushin Shem Yusrim Ibiyavu Kiddushin. Porém, temos um problema neste noivado, nesse Kiddushin. O homem não vai poder casar com nenhuma delas, na prática. Ele está noivo com uma delas, ele não sabe com quem, e não vai poder casar com nenhuma delas. Por quê? O motivo é muito claro, já que ele não tem certeza com qual delas que ele casou, tem várias meninas menores, ele não sabe qual delas que ele casou, ele não vai poder casar com nenhuma delas, porque talvez, na verdade, ele está casado com a irmã. E a Torá diz que não pode se casar com a irmã da esposa. Então, de fato, é um kiddushin que não vai poder ser trazido na prática com nenhuma delas. Existe uma discussão, como vimos alguns da PIM atrás, Será que um Kiddushin desse é válido ou não? A princípio temos uma prova da nossa Mishnah que um Kiddushin desse é válido, mesmo que ele não pode pôr na prática esse Kiddushin, mesmo assim a gente vê que as menores estão comprometidas, elas precisam receber um get, um divórcio desse homem. Espera agora, não. A Hamaskina Nikshencham Ela Gdolava Kitana. Fala a Gmará, citada que tem somente duas meninas, uma maior de idade e uma menor de idade. De maneira com que a maior está sendo excluída, logo só tem uma, a menor, e é um Kiddushin que pode ser trazido na prática. Questiona a Gmará, Vabo Grot Katane. A linguagem da Mishnah é que a Bogrot, as maiores de idade, não estão inclusas, ou seja, se tratam de várias. Mas Bogrot, Bogrot de Arma. Fala Gmará, não. Quando a gente diz as maiores, não quer dizer que tem muitas filhas neste casamento. De uma maneira geral, de falar as maiores de idade não tem inclusas, mas este caso se trata que tem somente uma menina maior de idade e uma menor. Pergunta Gmará, sendo assim, pshita, Bogrot maior vida taio. É óbvio, se é assim, então é óbvio que se tem uma maior e uma menor, o pai não pode noivar a filha maior de idade. É lógico que a intenção dele era noivar a menor de idade. O que Mishnah vem nos ensinar? Responde a Gmará, Kabayaskinan de Shavit e Shalia. Se trata que a menina maior de idade, que ela própria casa sozinha, ela nomeou o pai como enviado dela para receber o Kiddushin. Então agora esse pai, ele no primeiro lugar é pai da menina menor, e ele por si só recebe o Kiddushin dela, e em segundo lugar ele também foi o enviado da filha maior. Isso aqui é uma dúvida, porque mal de tema que me cabel Kiddushin a data de dar. Calma que eu poderia achar então que quando ele noivou uma de suas filhas, a intenção é noivar a filha maior, que o nomeou o enviado. Que a Mashmaná vem a Mishnah e nos ensina. Com certeza a menor que está comprometida, e não a maior. Porque já que o dinheiro do Kiddushin da menor vai para o pai, e o dinheiro do Kiddushin da maior vai para ela. Por isso, a gente diz que o pai com certeza fez, se noivou com um homem, a intenção dele é noivar a filha menor, porque é algo que ele tem lucro disso, uma vez que o dinheiro vai para ele. Pergunta a Gmará, Milo Askinan, de Amrale e Kiddushá e Lechá? Pergunta a Gmará, talvez a Mishnah está se tratando de um caso, que a menina maior de idade veio e falou, olha pai, você é meu enviado, e o dinheiro do Kiddushin fica com você, não precisa dar para mim. Nesse caso, o que você vai dizer? Fala agora, não. Mesmo assim, a Mishnah está nos ensinando que mesmo que a maior de idade nomeou o pai como enviado, a gente diz que ele comprometeu justamente a menor de idade. Mesmo que os dois noivados vão trazer o lucro para o pai, mesmo assim, a menor de idade, a mitzvah de noivar ela, é uma mitzvah dele. Já a maior de idade, ela pode noivar sozinha. Ela não precisa dele. Ela enviou ele, mas ela pode também noivar sozinha se ela quiser. De maneira que a mitzvah dele é noivar a menor de idade, por isso a gente diz que ele noivou esse homem com a menor de idade e não com a maior. Isso com relação à primeira parte da nossa Mishnah. Agora vamos passar para o segundo caso do Mishnah, o caso do homem que teve duas esposas, tem dois grupos de meninas. Vimos uma discussão entre o Reb Meir e o Reb Yossi. O Reb Meir dizia que todas as meninas que talvez a intenção do pai foi noivar, elas estão proibidas. O Reb Yossi diz que não, que a pessoa disse claramente que ele teve intenção somente de uma. A Mishnah trouxe dois casos. O primeiro caso se trata que o pai falou que está noivando a filha maior. Sobre isso, o Rabi Meir falou que todas as meninas estão inclusas na dúvida, todas estão proibidas, a única que está permitida de casar é a menor de todas. Já o negócio diz que não, que se ele falou a maior, a intenção é para a maior de todas. E o segundo caso se trata de um pai que falou que está noivando sua filha menor. O Rabi Meir disse que todas então estão incluídas na dúvida, somente a maior do primeiro grupo que está liberada. E o Rabi Meir disse que não, que se ele falou a menor, a intenção é a menor de todas. Vetzlich fala a Gmará que era necessário trazer os dois casos, também o caso que ele falou a maior de todas, e também a discussão do Rabi Meir e do Rabi Yossi no caso que ele falou a menor de todas. Por quê? Deixa o Rabi Meir, se a gente trouxesse somente o primeiro caso, quando o pai disse que está vivendo sua filha maior. Então poderia dizer que somente nesse caso o Reb Meir falou que todas as mulheres estão inclusas na dúvida. Porque o pai, se tem qualquer menina que é menor do que esta, ele já chama ela da filha grande. Porque é um certo elogio chamar a menina de menina grande. Então, Com todas elas, ele chama elas de menina maior, de menina grande. Por isso todas estão incluídas no, na dúvida. Aval, berra, é um modelo de biose, porém no caso que ele falou a menor, talvez o Rebbe vai concordar com o Rebbe Yossi, que a intenção é somente a menor de todas, porque ele não vai chamar as outras de menor. Por isso a gente falou o segundo caso, para nos ensinar que também no caso que ele falou a menor, o Rebbe Meir diz que todas estão incluídas na dúvida. Veitmar, berra, e fala Agmará. Se a gente citasse somente o segundo caso, Beakamar Ebiossi, ou ia achar que somente nesse segundo caso que ele falou a menor, que o Ebiossi diz que a intenção é somente a menor. Porque realmente, normalmente a gente só fala a menor para a menor de todas, outras a gente chama de maior. Por isso o Ebiossi falou, Aval, Beak, Eva, Modre, Rebmeir. Tricha. Porém, no outro caso, que ele falou a maior, talvez o Ebiossi vai concordar com o Rebmeir, que todas estão na dúvida. Por isso a gente precisou falar os dois casos, para não dizer que também no caso que ele falou a maior, também no caso que ele falou a menor, o Rebbe diz que todas estão incluídas no problema, exceto uma, e o Rebbe se diz que não, que a intenção é somente para uma. Agora, qual que é a discussão entre Rebbe e Rebbe Yossi? Fala Agmará. Lembra de Rebbe Savar Machit Inish Nafshei Lesfeika? Rebbe Yossi Savar Lo Machit Inish Nafshei Lesfeika. A princípio, a explicação é o seguinte. O Rebbe sustenta que a pessoa não é muito meticulosa com suas palavras, de maneira com que, mesmo se existe uma situação que ela está em dúvida e que ela não foi posta verbalmente de maneira clara, mesmo assim a pessoa fala tudo bem, não estava claro, mas a intenção é que vai valer mesmo que não estava claro. Já o negócio diz o seguinte, não, a pessoa não faz nada que está obscuro, nada que está tortuoso e não muito claro, a pessoa não faz. De maneira com que se a pessoa falou a maior, o negócio vai dizer o seguinte, só tem uma que a gente pode apontar certamente que ela é a maior. Que é a maior de todas. Por isso a intenção dele é somente para a maior. Nunca ele vai falar sobre a intermediária a maior, mesmo que talvez dá para falar essa linguagem sobre ela, mas é uma linguagem meio obscura, meio complicada. A pessoa não fala coisas complicadas. Então o Rebbe Yossi diz que a gente deve entender da única, da maneira mais clara possível. E se ele falou a maior, a intenção é a maior. O Rebbe Meir diz que não. Que mesmo que se trata de uma situação meia complexa que não foi posta verbalmente, claramente, mas a intenção nem pessoa, a intenção da pessoa é que isso vai valer. Essa é a discussão entre o Rebbe Meir e o Rebbe Yossi. Questiona Gumará se essa é a explicação. Ve'aifra Shmainaneu. A princípio temos uma Mishnah que prova que as opiniões são exatamente ao inverso. Detnan, diz uma Mishnah, Hanoder ad HaPesach. A pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito de certa coisa até a festa de Pesach. Asur Atiagia. A explicação dessas palavras é que até o começo da festa, uma festa de 7 dias, até o começo da festa ele está proibido. Quando começar a festa ele já está permitido. Atiagia Pesach. Porém, se ele diz que ele está prometendo até que vai ser a festa de Pesach, Asur Atiagia. Então a explicação é que até o fim da festa ele está proibido. Ad Pneia Pesach. Porém, se ele vem e diz uma linguagem intermediária, eu estou proibindo Ad Pneia Pesach até a cara do Pesach, é uma linguagem hebraica. Ad Pneia Pesach é uma linguagem bem intermediária. Como é que fica a explicação? Rebbe Meir Omer Asur Atiagia. O Rebbe Meir diz que já que ele falou essa linguagem meia obscura, ele só está proibido até que começa a festa. Uma vez que começar, já está permitido. Já o Rebbe Yossi, Omer, Atchetze, o Rebbe Yossi diz que não, que ele está proibido até que vai terminar a festa. Aqui a gente vê justamente o contrário. Ele falou uma linguagem meia problemática. O Rebbe Meir diz que já que ele não falou claramente que ele está proibindo sobre si também até o fim da festa, então não. Então ele só está comprometido até o começo da festa. Já o Rebbe Yossi diz que mesmo que ele falou uma linguagem obscura, mesmo assim, a intenção dele é que ele vai estar proibido até o fim da festa. Exatamente o contrário do que a gente vê aqui. Amar Ibrahim Barav Dimi, Amarav diz o primeiro nome de Rav, Mukhlefet Hashita. Temos que inverter a versão dessa última braita. Realmente é ao inverso. Veatânia, e uma prova para isso está na braita que vem a seguir. Zé Aklal, diz a braita. Qualquer coisa que tem um tempo fixo, como a festa de Pesach ou qualquer outra festa, ele usou essa linguagem Adpnei, que é uma linguagem bem intermediária. Reb Meir Omer Achetzeu. Reb Meir diz que é até que vai acabar. Reb Yossi Omer Achegia. Reb Yossi diz que é até que vai chegar. A gente vê que essa é a opinião de Reb Meir e temos que inverter a versão da nossa Mishnah. Amar Abaye. Sobre esse caso da nossa Mishnah, diz o Abaye. Machloket Bishtei Kitei Banot. Tudo que a gente está falando, a nossa Mishnah, que tem a maior e a menor, a gente não sabe quem que é a maior, a gente não sabe quem que é a menor. Se trata que o homem teve duas esposas e tem dois grupos de filhas das duas esposas. Então tem a maior do primeiro grupo, a menor do segundo grupo, etc. Aval, Bekat, Achat. Mas a gente está falando de um monte de meninas que nasceram de uma só esposa. Deveria Kol, Gdorá, Mamash. Todos concordam que se ele falou a maior, a intenção é a maior de todas. Não vamos dizer que a terceira, por exemplo, também é considerada maior, porque ela é maior do que a quarta. Não. Maior é a maior de todas. Ktaná, mamash. E assim também quando ele diz a menor, a intenção é a menor de todas. Emtsait, bishma, karelei. A menina intermediária, se tem aqui uma menina no meio, a segunda, ela não é chamada nem de maior, nem de menor. Ele chama ela pelo nome. Assim afirmou o Abaye. Amar lei Rav Adabar Matra le Abaye. Perguntou o Rav Adabar Matra para o Abaye. Era matar, segundo o que você está dizendo. Emtsait shebakat shnia tishtere. Segundo o que você está dizendo, então, por que quando ele falou a maior, a gente diz que todas estão proibidas? Segundo o primeiro, a gente diz que todos estão proibidos, menos a menor do segundo grupo. A segunda filha do segundo grupo também deveria estar permitida, porque você falou que a do meio ele chama pelo nome. Responde a Baia, mas que não vem chama, ele é Gdorá Ktaná. Fala, não. A nossa Mishnah se trata que tem dois grupos, em cada grupo tem duas meninas. Ou seja, tem duas da primeira esposa, duas do segundo casamento. Logo, tem a maior. Se ele feliz a maior, a gente proíbe a maior do primeiro grupo, a maior do segundo grupo, e a segunda do primeiro grupo, porque era considerada a maior com relação a todo o segundo grupo. E se trata somente de duas. E por isso, não tem uma intermediária no segundo grupo. Vakana Mistabra, fala como era realmente. Essa é a explicação correta. Deimita de Ika Litnei, porque se tivesse aqui mais uma menina, deveria ser citada na Mishnah, que também essa está proibida. Por isso que a gente falou somente da maior e da menor, do primeiro e do segundo grupo, a gente vê que se trata de dois grupos com duas meninas cada um. O timer de Bahed de Bachagmará emtsait shebakat rishonah devadai sveika veasir leimi katanila. Fala Gmará o seguinte. Tudo bem, isso quer dizer que no segundo grupo só tem duas meninas. Porém, todos nós concordamos que se no primeiro grupo tem três meninas, a intermediária do primeiro grupo, quando ele diz a menina maior, ela também está proibida, porque ela também é considerada maior com relação ao segundo grupo, assim como a última do primeiro grupo. Que ela é proibida porque ela é maior com relação ao segundo grupo, assim também a segunda menina do primeiro grupo também é considerada maior com relação ao segundo grupo. Sendo assim, segundo esse raciocínio que você está dizendo, que todas as meninas proibidas deveriam ser citadas na Mishnah, e se a Mishnah não citou essa intermediária do segundo grupo, é uma prova que só tem lá duas meninas. Então também como o primeiro grupo deveria se citar uma menina intermediária. E essa com certeza ela está proibida. Fala Gmará, não tem nada a ver. Hachyashta hatam tana ktana dida leissura. Com relação ao que você está questionando, no primeiro grupo a gente já falou que a menor do primeiro grupo, ela também está proibida. Uma vez que o pai falou a menina maior, isso também engloba ela, porque ela é considerada a maior com relação ao segundo grupo. Logo, o puro raciocínio diz que uma menina intermediária do primeiro grupo também está proibida, porque ela é mais velha do que esta. E é lógico que ela também é chamada de maior com relação ao segundo grupo. Ah, Ramita de Ikanitne. Porém, com relação a essa intermediária do segundo grupo, que não tem esse raciocínio, isso deveria ser citado na Mishnah. Por isso, podemos concluir que a Mishnah se trata que só tem no segundo grupo duas meninas. Amar lei Ravuna Breda Yoshua de Rava, perguntou a Yoshua para o Rava, Ha Pesach de Hikata Hada, meu pligue. Como é que você diz que, se a gente está falando de um só grupo, Então, não vão discutir, com certeza a maior é a maior de todas, etc. A gente viu que eles discutem também com relação à pessoa que falou que ele está proibido de ter proveito de certa coisa, ad prima peça, que é uma linguagem intermediária, mesmo que é um caso semelhante a um só grupo. A Marley respondeu o Rava, Hatam Belishna de Arma Kamifri. Lá a discussão é outra. Lá a discussão é com relação à linguagem das pessoas. Mar Savar ad prima peça ad kavi pisra. Uma opinião sendo que a linguagem de Admina Pesach quer dizer até antes da festa de Pesach, o Mar Savar Admifni Pesach. E tem gente que explica que a explicação é até que vai acabar o Pesach, porque isso lá, a discussão, é com relação à linguagem das pessoas. Porém, com relação aqui, Gdolá quer dizer a maior. A questão é com quem ele está se referindo. Por isso, o Remeir diz que todas são exclusas, e o Remeir se diz que somente uma está proibida. Qual tu vai ter o Daf também?